Está a começar o Dar-vos a Escrever, onde ensinamos bichas como vocês a ter orgulho e muito prazer.
Somos o Pedro e o Nuno aqui para vos entreter.
Hello, hello, hello.
Olá, chamo-me Nuno Miguel Gonçalves.
E eu, Pedro Carreira.
E este é o 174º episódio do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBTI português.
Mas sem ecrãs azuis no site da Citycats. Isto não fui eu que escrevi. O que é a Citycats, Nuno Manel?
Então, a Citycats é a plataforma de venda de bilhetes para a Taylor Swift.
Ai, ainda bem que eu não recebi código. Não, e... se não estava também, tinha que estar lá a fazer refresh e não sei o que, não é?
Ou
não.
Aquilo fazer refresh. Aquilo foi no passado dia 12, na quarta-feira.
Foi no domingo passado que passei.
Não foi domingo, era uma quarta.
Pois foi. Foi dia 12.
E então aquilo foi assim um bocadinho estúpido. Porque na maior parte dos esquemas das plataformas de venda de bilhetes, tu ficas numa fila e sabes. Lembras quando foi para a Madonna?
Não.
Ficávamos tipo numa filinha, tipo, está a 2 minutos de entrar na plataforma, está a 5 minutos, está a 1 hora, está a 3 horas, está a 4 horas. Pois. Sim, e na Beyoncé também foi assim.
Da Madonna, lembras-te que nós conseguimos um bilhete super rápido porque tu te esqueceste uma tab aberta na véspera e ficou a noite toda.
E ficou a noite toda em
fila. Chegámos à hora e conseguiste.
Já, estava em quarto lugar. Tipo, na fila.
O teu esquecimento às vezes funciona.
E na Taylor Swift, estava ali já há mais de uma hora... Nada, não consegui entrar no site. Havia pessoas espanhóis no Twitter a dizer: já tenho bilhetes, tarjetas para a Taylor Swift em Lisboa. Ándale, ándale, arriba!
E
os portugueses. E os portugueses, tipo, então, mas ainda consigo. Porque são
do Alentejo. Eram pessoas do Alentejo. Beijinho ao Alentejo.
E basicamente, eu só consegui quando criei um browser.
Criaste um browser só para isso?
É verdade.
Olha, o Chrome que tenha cuidado.
Abri uma tab de um browser em modo anónimo e só assim é que consegui. Mas pronto, lá consegui bilhetes. Mas pronto, foi The Great War dos bilhetes da Taylor Swift, mais uma vez. Parece que está a correr mal em todo o lado.
É?
Sim, está a correr mal em todo. Eu não sei. Aquilo passado 2 horas já só haviam bilhetes para de 500 e tal euros. Bilhetes VIP.
Que horror.
E os bilhetes são caríssimos. Ela está a abusar bué. Quer dizer, ela está a abusar bué, ela vendeu só aquilo em 2 horas, pronto. Portanto,
em 2 dias ainda por cima?
2 dias, e vou aos 2.
Ai, não me
engano. E tu não vais a nenhum porque o Pedro diz: ah, prefiro ver a Isaura.
Um grande beijinho à Isaura.
E eu: prefiro ver a Isaura, mas a Isaura não está em torneio e tudo. Mas depois não, mas prefiro eu.
Eu não gosto assim tanto da Taylor Swift, para começar, e depois ainda para mais, ver no
estádio... Eu não acredito que estás a dizer aqui, neste espaço sagrado.
Ainda para mais, ver no Estádio da Luz, tipo... Não, não, obrigado.
É a nova Tina Turner.
Olha, só gostaria de ter visto.
Também eu. Bom,
olha, lembro-me de ter ouvido na rádio. Estava eu fechado em casa dos meus pais.
Ouvir a Tina Turner ao vivo?
Passou na, não sei, na RFM ou assim, passou o concerto dela ao vivo.
Acho que não havia RFM quando eras novo. Havia Antena 1 só.
Como assim? Eu ouvi pelo telégrafo. A Tina Turner, porque era muito antiga.
Ah, esta foi muito... Tipo, pronto, tem bilhetes para a Teitei. Eu e a Sara vamos num dia, eu vou no outro sozinho.
Ai, coitadinho, vai lá estar solitariamente.
Mas pronto. E é isto. Consegui. Obrigado. Escusam estar a bater palmas. Mas o bilhete com a Sara, só consegui passar 2 horas.
E é mais alguma coisa? É só isso?
Não, tenho bilhetes para a cantora erudita.
E achaste que Taylor Swift era digno de abrir o episódio?
As bichas que tiveram 2 horas à espera com ecrã azul vão perceber.
Ok.
Está bem?
Ok, ok. Confio.
Pronto. O que é que vamos falar esta semana, para começarem?
Ah, então, esta semana há eleições em Espanha. E o avanço da extrema-direita, que se tem verificado então nos últimos meses, na realidade, coloca em causa direitos das mulheres, migrantes e LGBTQIA+, que se julgavam cimentados. Isto é um lenço no site.
Ai, mas tens de começar com o lenço no site, não é tipo, olha, isto é um lenço no site.
Podem ir ao site com toda a informação. A Espanha vai a eleições, então, no próximo dia 23, e têm surgido vários ataques aos direitos humanos, nomeadamente contra as pessoas LGBTQIA+, tal como disse. Tal como aconteceu também em Itália, não é? A Espanha corre o risco da extrema-direita governar pela primeira vez desde a ditadura de Franco.
A ditadura.
A expectativa sobre as eleições, onde os tópicos dos direitos LGBTQIA+, das mulheres e da luta contra o racismo e xenofobia têm sido alvo de ampla discussão em Espanha. E a promessa passa pelo partido Vox, em que na cidade de Nàquera, não sei se é assim que se diz...
Nàquera.
Não. Proibirá a bandeira do orgulho em edifícios públicos depois do partido da extrema-direita ter chegado ao poder nas recentes eleições locais. Ou seja, como ganhou ou chegou ao poder naquela localidade, proibiu as bandeiras serem hasteadas.
No entanto, não tem poder para fazer isso, não é?
Tem.
Tem.
A nível local, sim, já foi. Sim. A nível nacional, independentemente do que acontecer, é que pode não ter consequências diretas, mas lá está, mas vai muito depender se o partido que ganhar as eleições, que à partida não há de ser o Vox, não é? Conseguir governar sozinho ou não, e não aceitar, no fundo, governar com o Vox. O Vox também tem apontado armas contra o financiamento que incentiva as empresas a contratar sobreviventes de violência doméstica, portanto, pessoas de bem, na redução de equipas que fomentem a igualdade de género nas câmaras, também uma excelente iniciativa, portanto, e retirar o financiamento de serviços que procuram ajudar migrantes a encontrar emprego. Entre as suas medidas mais polémicas está uma série de protocolos destinados a dissuadir as mulheres de interromper voluntariamente a gravidez.
Portanto, independentemente das razões pelas quais...
Sim, estamos a voltar, no fundo, várias décadas atrás, não é? Partido não tem atualmente, era o que estamos a dizer, jurisdição para implementar estas novas leis, mas se há uma coisa que caracteriza o Vox é a guerra cultural e a reabertura de debates que foram resolvidos há muito tempo. E quem o diz é Beatriz Holandia, da ONG Coordinadora de Mujeres de Valladolid.
Isto estava muito bem até Valladolid. Porque é Beatriz Holandia. É como a Rosalía, sim.
Ah, então tem um acento. Mesmo que sem consequências no imediato, o estrago está feito. O Vox forçou as mulheres a esforçarem-se por proteger os ganhos consolidados há décadas e descarrilou o impulso por mais progresso. E diz Holandia, é um pouco paradoxal. Estamos em 2023 e de repente há um homem que abre a boca e temos de defender o nosso direito de decidir sobre os nossos próprios corpos. Onde é que isto vai terminar? Pergunta ela.
É muito o que se espelha também o que está acontecendo nos Estados Unidos.
Sim. Após o mês do orgulho, que foi celebrado nos últimos dias...
Ah, foi, não dei por nada.
Com as celebrações e manifestações um pouco por todo o país, no próximo domingo será testada a União Espanhola sobre, no fundo, estes tópicos. E diz Virginia Hernández Gómez, do Grupo de Direitos LGBTQIA+, Fundação Triângulo em Castilla e León. Pela primeira vez em muito tempo, sentimos que o orgulho não foi sobre exigir mais direitos. Em vez disso, tratou-se de exigir que os direitos que temos não sejam tirados, o que não deixa de ser assustador. Até porque a Espanha era um dos países que mais protegia a população LGBTI+, segundo o relatório da ILGA Europe.
Sim, era o quarto lugar no Rainbow Map 2023 da ILGA.
Sim, até foi um dos países que precisamente mais subiu este ano. E isto lá está, parece que estes direitos que foram conquistados ao longo das décadas, que demoraram décadas a ser concretizados, de repente parece que podem desabar, lá está, com uma única eleição, que também é um bocado assustador.
Sim, isto tudo porque indica que o PP irá ganhar, mas não em maioria, o que levará a acordos com outros partidos, nomeadamente o Vox.
Pois, portanto, acaba por ser aquele...
É o equivalente ao PSD ganhasse sem maioria.
Sim, e quisesse fazer...
Mas o CDS, na realidade.
Pronto, e quisesse fazer...
Coligação.
Coligação, obrigado, com o nosso... Não é?
Estás bem?
Não, com isto não. E então, pronto, vamos ver o que é que acontece este fim de semana, o que é que dita o futuro de Espanha para os próximos tempos. Mas a verdade é que o estrago já foi feito. E isso acaba por ser também assustador. Vamos ao próximo tópico, Nuno Manel.
Então, lê-se no site! Isto é uma coisa boa, portanto posso dizer assim. Caster Semenya ganha recurso no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e ainda sonha competir nos Jogos Olímpicos de Paris.
Que é então, para o ano. São para o
exatamente. Caster Semenya, já devem ter ouvido falar deste nome, é mulher negra, lésbica, e tem dominado a prova de 800 planos. 800 metros planos?
Sim.
Então não havia de ser aqui.
Barreiras, também há barreiras.
Ah, pois é. No outro dia vi uma senhora que caiu na primeira barreira, mas depois ganhou.
Uma senhora é uma atleta, Nuno Manel, não sejas assim. Parece um comentador do Eurosport. Ai, às vezes fico com os nervos de ouvir aqueles comentários. É tipo, os homens ou os atletas fizeram esta prova e agora vão as senhoras. Tipo, oh meu Deus, estamos em quê? 1920?
Ai! Jesus. Eu tive muito mal mesmo. Sim. Pronto, ela tem dominado esta prova e tem estado muito na ribalta porque tem uns níveis de testosterona acima do que é supostamente ser os níveis comuns para uma mulher ter, apesar dela ser uma mulher cis.
Se atletas deste nível fossem simplesmente meras pessoas comuns.
Yeah.
Não é? Também, eu coloco para começar por aí.
Sim. Yeah. Também nunca ninguém impediu o Michael Phelps de nadar, apesar dele ter o corpo quase formatado para fazer, sim, para ganhar.
Ele tem uns braços enormes, não é? A caixa torácica, não sei das quantas, etc, etc.
Então, em 2019, o Supremo Tribunal Federal da Suíça reverteu a sua anterior decisão e impediu a atleta de competir nos campeonatos mundiais de atletismo. Isto tudo por causa dos níveis de testosterona. Após o apelo, o Supremo Tribunal voltou a rejeitá-lo. Então, que ela foi para o
Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.
Para o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Naquela altura em que foi rejeitado, disse recusar-se a permitir que a Federação de Atletismo a medica ou a impeça de ser quem é. Ela diz, excluir atletas do sexo feminino ou colocar a nossa saúde em risco apenas por causa das nossas habilidades naturais, coloca o atletismo mundial no lado errado da história.
Muito bem.
Então agora ela conseguiu ter esta validação do Tribunal Europeu. Europeu.
Estás com...
Do Tribunal, ela conseguiu ter a validação do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e considerar-se ela própria como alvo de discriminação depois de ter sido forçada a baixar os níveis naturais de testosterona para poder regressar às provas de 400 e 1500 metros, algo que ela recusou.
E muito bem.
Da decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos saiu a conclusão que a demandante, que é a Caster, sou a dona Caster.
Muito bem, obrigado por essa
demandante.
Explicação técnica.
De nada. Não foram dadas garantias institucionais e procedimentais suficientes na Suíça para lhe permitir que as suas queixas fossem devidamente analisadas, especialmente porque as suas queixas se prendiam com alegações consubstanciadas e credíveis de discriminação em resultado dos elevados níveis de testosterona provocado por distúrbios no desenvolvimento sexual. Então, a World Athletics reagiu a esta decisão e continua a considerar a sua decisão como razoável e proporcional de defender a competição na categoria feminina. A Federação de Atletismo Mundial deverá seguir para recurso na Câmara do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos para uma decisão final e definitiva. Até lá, os atuais regulamentos aprovados pela World Athletics em março de 2023 vão continuar em vigor. Pronto, isto é só uma das pessoas que se encontra com estes problemas de ter que baixar os seus níveis naturais,
se quiser competir,
de testosterona para poder competir. Também é o caso de Christine Muamba e...
O que é que foi Muamba?
Estou com fome.
É pau, é Muamba. Oh, Nuno...
Também é o caso de Christine Mboma e Beatrice Mazilingi, ambas da Namíbia. Tudo mulheres negras, não quer?
Estranhamente.
É muito estranho.
E também há outra atleta indiana. Falha-me o nome, mas lá está.
Não é branca, pois não?
Não, nunca. Estes casos, pronto, nunca são brancos.
Também estão impedidas de competir exatamente pelos mesmos problemas, que não são problemas nenhums, mas são níveis naturais mais altos de testosterona. E pronto, a Caster espera ainda competir nos Jogos Olímpicos em 2024, mas
vai ser difícil.
Precisa que a World Athletics, entretanto, retire este impedimento.
Sim. Sim, lá está. Isto tem várias camadas, como em tudo na vida, Nuno Manel. Lá está, mais uma vez, o foco na testosterona, como se fosse o único fator decisivo para o sucesso de atletas a este nível, quando claramente não é. E depois há este policiamento especificamente contra mulheres, porque continua a ser, as mulheres são elas que são policiadas. Basta que uma pessoa suspeite, por alguma razão, que elas, enfim, não sejam mulheres suficientes para essas pessoas que denunciam, para terem que fazer este tipo de exames e de testes, uhum. E no fundo, submeterem-se a este tipo de tratamento e discriminação, quando são coisas completamente naturais para elas. Nós não estamos a falar de doping, não estamos a falar de nada, estamos a falar
de coisas... São níveis naturais de testosterona.
Sim. E lá está, tal como os outros valores, também é um espectro. E também já falámos aqui, o espectro da testosterona, tanto para homens como mulheres, até se interseccionam e está tudo bem. Uhum. Não é um problema em si. Há homens que também competem, que têm níveis de testosterona abaixo, e há mulheres que competem que têm níveis de testosterona acima. E não deixam de ser nem homens nem mulheres, não, enfim, não é esse o único fator, até porque não é, lá está, o único fator para o sucesso de uma atleta. E depois lá está também a questão do racismo, que está aqui inerente, porque lá está, são sempre mulheres não brancas que são uhum. denunciadas e são obrigadas a lidar com este tipo de acusações. Portanto, há aqui um policiamento por serem mulheres, mas também um policiamento por não serem brancas e, não, no fundo, não se enquadrarem num padrão de beleza, físico, whatever que queiram chamar. E, no fundo, acaba por... Lá está, como disse Semenya, acho que a Federação está a ficar do lado errado da história, mais uma vez.
Uhum.
Enfim, vamos esperar que ela consiga competir. Vai ser difícil, porque os timings já não faltam assim tanto. Falta um ano, se tanto, para os Jogos Olímpicos de Paris.
Isto na idade dela, pois, e das outras atletas, é essencial conseguirem competir agora, porque se não conseguem agora...
Pois, ela já tem 32 anos. As outras, pelo menos 18, estas que falaram, sim, são bastante mais novinhas. Mas a Semenya já está
ali no limite. Esperemos que elas já não tenham que passar pelo mesmo que Caster Semenya teve,
certo,
que passar.
Certo. Enfim, um beijinho a todas elas. Eu gosto especialmente do atletismo. Com consentimento. Claro.
Pô, ainda dá beijinhos aí pelas pessoas na rua.
Não, um beijinho daqui, não é?
Deste beijinho ao Bicuelo.
Quando competi com ele e perdi estranhamente.
Sim.
Não, mas acho que dando um abracinho. Ele é fofinho. É super acessível.
Não é muito acessível. É
super... Apesar de ser um dos homens mais rápidos de sempre, é super acessível.
Não é muito acessível porque ele é super alto. Eu não chego super alto. Eu para dar um beijinho, ele tinha que partir as costas.
Uma das coisas que mais impressiona quando vamos ver estas provas, e não dá para ver, não ter essa percepção na televisão, quando vamos mesmo assistir às provas, ou quando, como eu, vamos competir com o pessoal desse gabarito...
Ganhaste? Não, pois não.
Não. Estranhamente, não. São tipo gigantes. São tipo... Eu acho que eu não sou uma pessoa propriamente baixa, mas ele tem quase uns 2 metros, na boa. E nem é dos maiores atletas. E o mesmo para as mulheres, também são... Lá está, é um mundo à parte, a alta competição. E lá está, há tantos outros fatores que não só a testosterona. Enfim.
O que é que vamos falar mais?
Olha, li aqui um estudo muito interessante que saiu esta semana, que se chama The Unintended Consequences of Amplifying the Radical Right on Twitter.
Isto é um estudo português?
É um estudo, sim, de Jorge Fernandes e Miguel Wan. E
o Miguel Wan, ele é nosso vizinho.
Desculpa?
Já depois...
A sério?
Sim.
Olha, um beijinho aos dois.
Sim.
Em que, lá está, isto não é nada que já não se soubesse, mas acabaram por fazer um estudo com base em milhares e milhares de tweets, através das contas da extrema-direita em Portugal.
Em Portugal?
Okay. Sim, e houve uma frase que realmente me chamou a atenção, em que disseram que, como uma doença infecciosa, cada usuário do Twitter que entra em contacto com conteúdo de direita radical, mesmo que venha de um usuário que queira expressar os seus sentimentos negativos sobre isso, se torna um host que facilita um efeito de cascata através da rede. Ou seja, quando faz um quote retweet de uma conta do André Ventura, por exemplo, mesmo que seja para criticar, acaba por...
O efeito é um contra...
Sim. Ainda para mais... Quem critica estas contas dissemina ainda mais a mensagem do que quem apoia. porque acabo por alcançar contas que ainda outras não tenho alcançado. Sim. E então este estudo acaba por mostrar isso. E então lá está, mais uma vez, não deem resposta, não façam 4 retweets. Mesmo os prints estão a passar a mensagem de que querem contrariar, e no fundo acabam por estar a falar muitas vezes mais para as pessoas convertidas, e acaba por ser mais uma afirmação pessoal do que outra coisa. E corre-se o risco dessas mensagens da extrema-direita passar para pessoas que, se calhar, se calhar isto até pode ser verdade, se calhar até concordo com isto. Portanto, acaba por ver, e eles fazem esse estudo, há certos tweets quando são especialmente partilhados por pessoas que querem contradizê-los. O número de seguidores das contas da extrema-direita também dispara. Portanto, não estão a fazer um bom trabalho.
Não estão.
Antes, pelo contrário, mesmo que a intenção seja boa, por favor, não. Lá está, já tinha havido outros estudos mais. Outros estudos empíricos, mas estes aqui são estudos mais detalhados e que saíram agora com base em milhares e milhares de tweets. Portanto, por favor, não façam isso. Não estão a fazer um bom trabalho, mesmo que sejam por boas intenções e queiram. Podem falar dos temas sem mencionar, podem falar dos temas sem dar palco, porque isso é essencial para que a extrema-direita não continue a crescer nas redes sociais, nos órgãos de comunicação social, que isso é também outra questão. Mas pronto.
Aqui na rede social Twitter.
Sim, neste caso no Twitter, que acaba.
Rede social Twitter.
Na rede social Twitter. Acaba por ser apoia um escalar de todo o seu impacto, e obviamente que não é uma coisa de grande interesse.
Então, os parabéns ao Jorge e ao Miguel por esta publicação na Political Communication. Miguel, a gente vê-te aqui na rua. Ele mora literalmente ali em cima.
Sério?
Sim.
Ah, não sabia. Eu sou muito distraído. Mas eu acho que o sigo no Twitter.
Sim, ele é do Livre, sim.
Sim. Ah, então pronto, sim.
Estes radicais de esquerda a escrever coisas facciosas.
Como é que é possível? Mas eu não sabia, eu juro que não sabia.
Que ele era o nosso vizinho?
Não, que era do Livre.
Ah!
Mas não me espanta.
Sim. Também não me espanta. É boa pessoa, portanto, vota no Livre.
Não, era isso que eu estava a dizer, não me espanta.
Então, já temos algumas informações sobre o Queer Lisboa e Queer Porto de 2023. O Queer Lisboa é o 27º, já a 27ª edição do Queer Lisboa.
É quase tão difícil dizer como os episódios.
É quase da minha idade.
Mais uns aninhos.
Que vai acontecer em Lisboa, na Cinemateca e no São Jorge, maioritariamente.
O Queer Lisboa, não o teu aniversário.
Não. Dia 22 a 30 de setembro.
Sim.
E no Porto, entre 10 e 14 de outubro, pela primeira vez no Cinema Batalha, no Centro de Cinema Novo e na Casa Comum da Reitoria da Universidade do Porto e nos Maus Hábitos, onde eu fui. Como é que se diz?
Muito feliz.
Não, pelo contrário.
Oh, foste infeliz.
Nos Maus Hábitos fui roofied.
Ah.
Eu nunca te contei isto.
Se calhar não.
Eu, uma vez que fui lá com o Duarte e o João, fui roofied e fui parar à casa de banho e estive lá 2 horas a dormir.
Desculpa?
Puseram-me qualquer coisa na bebida. Yeah. Eu não tinha contado isto.
Acho que não.
Eu já tinha contado
isto. Isso foi há Pedro. Quanto tempo?
Já há boa anos.
Já andávamos.
Já!
A sério?
Já andávamos, sim. Já foi depois caminhar. Dos 2 anos, sim.
Essa expressão, realmente.
Odeio. Então, já temos informação sobre as retrospectivas.
Sim.
A retrospectiva de Lisboa será dedicada à bailarina e cinematógrafa Yvonne Reine. E a do Porto será a obra de Viviane Dick e o movimento punk. E tu, o que é que tens para assinalar?
Assinalar que aconteceu este. Pronto, estamos a falar de coisas do passado, mas pronto, é para assinalar que houve o 10º torneio internacional Pitch Bitch. Bitch, please. Não, podia ser Pitch, Bitch, please. Não. O Pitch Beach 2023, que trouxe a natação, o voleibol, futebol de swing e o rugby ao maior evento LGBTI de desporto em Portugal. Portanto, foi basicamente na praia da. Era na praia daqui? Da Carcavelos. Foi em Carcavelos.
Na praia da Carcavelos?
Na praia de Carcavelos.
Ah.
E numa piscina qualquer, que eu agora não me estou a lembrar.
Pois, para a natação dá jeito. Não estar a levar com as ondas na tromba.
Podia ser em alto mar.
Pois podia, mas isso não é natação.
Não é? Como não?
Não é natação? Pá! Não consegues fazer 800 metros em alto mar? Quer dizer, consegues, Mas é diferente.
Tu nunca viste os Jogos Olímpicos, pois não?
Os 800 metros, eles vão...
Eu sei, lado para o outro, mas também não. Há provas em águas livres.
Águas livres? No aqueduto?
Mas é verdade.
Tá bem, vá.
Sim, não interessa nada. Sim. Ah, também temos aqui mais cenas.
Sim.
Isto são tipo aquelas... Como é que nós chamamos a isto?
Não sei, temos de dar um nome a isto, mas não tenho nome.
Misk.
Temos visto... Aliás, depois, o Sam Smith atuou no Nós Alive e foi vítima de muita homofobia e de body shaming.
Sim.
Tudo isto porque ele simula algumas cenas de sexo.
E mostrou o rabo.
Sim, mostrou o rabo, que não é um rabo magrinho.
E houve pessoas que chegaram lá tipo, ah, como é que é possível? Como é que é possível? Não estava nada à espera.
O Stay With Me agora está tipo, levando a bandeira.
Nos últimos anos tem estado com este visual, mas foi uma surpresa.
Uma surpresa total. Aquilo. Ah, que horror!
Tipo, eu só conhecia as músicas dele, desta de Sam Smith, aliás, que é uma pessoa não binária, de há 20 anos, não dos últimos 5 anos. Há 20 anos,
não sei se era nascido sequer, mas Sam Smith tem 30 anos já, não?
Talvez não.
Não bem.
Não sei.
Mas sim, então, eu vou dar voz a uma coisa que, pelo visto, está a dar polémica.
Sim.
Que é Rush, o novo single de Troye Sivan, um cantor australiano, fez um novo single que é um ode ao verão, ao bottoming e aos poppers. E filmou isto em Berlim, claro.
Ah,
porque sexo e poppers e orgias é tudo em Berlim. I feel the rush, addicted to your touch, and I feel the rush, it's so good, it's so good. Mas pronto, acho que está a ter alguma polémica, disse-me Pedro José Carreira, porque só estão pessoas de corpos muito magros no
videoclipe. Sim.
E muitos rabos.
Também alguns rabos.
Sim. Mas pronto, ele é um sim. Twink.
Pois, é a imagem do videoclipe.
Pois, e ele é assim, ele é tipo o tipo porco. Corpo, tipo de porco.
Oh, não estás mesmo com fome.
O Troye Sivan é um porco. E pronto, mas eu gosto muito da música, é assim, muito veraneira. Pois. E dá para... Tipo, dá vontade de cheirar poppers. Isto porque Rush é a marca...
Ah, é?
É uma marca mundial super conhecida de poppers, é a mais conhecida de todas.
É isso, é todo um mercado que me escapa.
Pois, a mim também, mas pronto, existe.
Sim, ok. Pronto, um beijinho ao Troy. Um beijinho. Sam Smith também.
O beijinho não chegava.
E a Rush, não sei.
I feel the rush, addicted to your touch.
Mas, antes de fecharmos, temos de falar do último
filme. Ai, que não quero.
Ontem. Eu acho que nunca tinha visto o Nuno chorar tanto num filme. E olha que já te vi chorar muitas vezes.
Sim. Epá, não sei, eu acho que já não chorava assim desde o Dancer in the Dark, da Björk e do Lars von Trier.
Sim. Vimos o filme Close.
Close, de Lucas Don't.
But do it. É verdade, ele volta a surpreender pela sensibilidade e pela janela que cria para as almas das suas personagens.
Adoro que isto foi... Tipo, está a ser natural.
Agora está. Mas sim, o que é que tu achaste do filme? Conta lá um bocadinho da história.
Então, a história... Não posso contar grande coisa da história. Mas
só
a história
um bocadinho.
É um bocadinho sobre um amor platónico entre dois rapazes de 13 anos.
Sim.
Em que um deles, quando vai para a escola depois do verão, se sente um bocadinho menos à vontade com a relação que tem com esse amigo, em que dormiam todas as noites juntos em casa do... Quando eu digo dormiam, é tipo mais inocente.
É dormir, sim, estamos possível. A falar de
tipo,
crianças.
Eram melhores amigos, tipo, estavam todos os dias juntos, trocavam carícias, ternuras, abraços, e depois de repente um vai para a escola e começa a sentir discriminação e começa a sentir-se...
Sim, eu até diria que sento-me mais... alguma pressão.
Pressão social,
não é?
Sim.
Porque não, lá está, é que ainda para mais não foram propriamente maltratados, mas há ali um... Cria-se um desconforto.
Um desdém social.
Sim.
Que interessantemente, aqui neste caso, nesta história, que é um bocadinho autobiográfica do Lucas Don't, que, by the way, tem pouco mais de 30 anos.
Ai.
E já fez dois filmes incríveis. Ele também fez o Girl.
O elenco é então o personagem principal.
Sim, mas espera, deixa-me só dizer que isto, de facto, é pressão social... Na escola, porque de facto os pais estavam super tranquilos com a relação que os filhos tinham e até tipo, hoje vais jantar com o Rami, claro, não é? Hoje vais quando é que te vejo? No final do verão? Tipo, opa, sim. Mas assumiam uma coisa como algo natural e não como algo que tivesse ser reprimido.
Sim.
Coisa que não aconteceu quando eles foram para a escola.
Sim.
E para o primeiro ano que na França tem 13 anos, mas deve ser o primeiro ano tipo de liceu.
Porque ou não assim. Era França, não é?
Bélgica. Peço desculpa.
Sim, o Leo foi protagonizado pelo Eden Dambrin e o Rami pelo Gustavo de Vail. Eu não vou conseguir.
É um nome flamês. Como é que se diz? Da Flandres? Flemish? Sim. Não é flamês. Flambesante.
Mas pronto, lá está este realizador. Eu não sei como é que ele consegue descobrir estas pessoas. Quer dizer, uma delas eu sei, que eu fui ler. Literalmente numa viagem de comboio, o ator principal estava à frente dele, lá está a falar com um amigo, e ele descobriu assim. Basicamente, ele era bailarino.
Ele é bailarino.
É bailarino. E o Lucas Donte descobriu assim. E eu não sei como é que este realizador consegue, mais uma vez, faz grandes close-ups da cara das personagens e consegue... Os atores conseguem contar a história, conseguem se transmitir cá para fora, ainda por mais em idades muito jovens, conseguem contar o que é que vai ali.
São os dois incríveis. E é engraçado que o filme, apesar de ser super trágico, não é nada manipulador, não é nada fácil, é todo muito cru.
Sim.
Até a viagem do próprio protagonista é muito... Às vezes pensas, o que é que se passa com este miúdo? O que é que ele está a passar? Não, porque ele está ali muito preso.
Às vezes o não saber o que é que está, não Sim. é? Acaba por ser Sim. mais... A criar aquela ansiedade de tentares perceber, ok, ele está...
A sofrer,
está a desprezar, está em negação, uhum. ou está a sofrer tanto que não consegue... ainda expor-se, até porque estamos a falar de uma criança.
Sim.
E foi, eu não sei, foi mesmo, eu amei este filme.
Eu comecei a chorar para aí aos 40 minutos e não parei, mas convulsivamente.
Eu parei, até não, o mas... Sawyer te lambeu as lágrimas. Pois foi,
o Sawyer veio-me lamber as lágrimas.
É verdade. Eu adorei o filme, também já
tinha gostado. Os melhores filmes que eu vi nos últimos anos.
The Girl, já tinha gostado de The Girl. Mas este aqui é que
está. Superior, sim.
É,
quer dizer, Butch era
pode ótimo. Ser uma história também queer, mas não necessariamente, porque estamos a falar simplesmente de uma amizade inocente entre duas crianças. Mas há sempre ali uma certa pressão, uma formatação para, lá está, os rapazes não podem chorar, os rapazes não podem trocar abraços, carícias o que for, sem qualquer disso, contexto sexual, lá está.
E eles falam disso no filme, tipo... Então, mas porquê é que as raparigas, tipo, ele pergunta-se mesmo, então, mas porquê é que vocês, estava lá com duas raparigas, porquê é que vocês podem trocar carícias e eu não posso trocar carícias com o meu melhor amigo?
Exato.
E é um bocado, lá está, aquela ideia de masculinidade que nós ainda estamos formatados para seguir e que pode ser devastador.
Sim, e não sei, eu... E, por outro lado, lá está, estamos a falar de famílias que eram completamente, apoiavam abertas. Completamente esta amizade. Colegas que, ok, podia haver assim um olhar, assim uma pequena coisa, mas ainda assim não foi daqueles filmes ou daquelas histórias em que era um bullet completamente. Não, sim, nada disso. O que também torna o filme
ainda mais trágico
de alguma forma. São coisas muito subtis.
Microagressões,
mas coisas muito subtis, mas que acabam por formatar, condicionar de tal forma uma pessoa, né, em idade, lá está, com 13 anos, e enfim, pode destruir uma pessoa por dentro também. E eu não sei, adorei o filme, adorei.
Mesmo incrível. Sim. Vão ver, está na plataforma Filmin.
Sim, o elenco é ótimo. A mãe
Emile Dequin.
O Remy também está ótima.
A mãe do Remy, sim.
Acho que são as três personagens principais.
Mas a mãe do Léo também é muito boa. Sim. Aquela cena no autocarro.
Também, Jesus. também. A partir daí foi quando o filme tipo...
Não, esquece. Okay. Esquece. Não, porque senão vamos entrar em spoilers.
Sim.
Então pronto, está feito ou está morta?
Sim.
Não vais começar a dizer às pessoas para se agasalharem, pois não?
Olha, eu tive que me levantar esta noite para vestir uma t-shirt. Estava com frio no Manaus.
Mas eu não te fiz nada.
Eu sei, estou só a dizer porque teve fresco e tive realmente que me agasalhar.
Ah, quanto de...
Portanto, tive quase para calçar umas meias.
Ai, que horror. Vá, até para a semana, durmam bem.
Porquê?
Opa, podem estar a ouvir isto à noite, deixa-me.
Ou às 7 da manhã.
Sim, em Tóquio.
Ou quando isto sai, não é?
Em Tóquio, um grande beijinho para Tóquio.
Não te vais esquecer de agendar, não é, Nuno Manel?
É amanhã, não é?
não é amanhã, é depois da manhã.
Não, mas amanhã tem que agendar.
Estamos a gravar na segunda-feira, sim.
Está bem, pronto, então vá, até para... Tchau, tchau, beijo.
Beijo. És tão coisa.
Cala-te!
'Antes de terminarmos, não se esqueçam de subscrever ao podcast.
E partilhar com as amigas e as inimiga.
Estrelem e deixem 5 estrelas.
E mandem nudes.
Podem encontrar todos os episódios nas vossas plataformas favoritas, como Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Deezer.
E mandem nudes ao...
O Dar Voz a Escrever faz parte do movimento LGBT Podcasters.
Descubra um movimento lusófono queer em lgbtpodcasters.com.br. Conheçam outros podcasts produzidos por pessoas LGBTQI+, na língua portuguesa. Viva a língua!
Podem nos encontrar coletivamente em todas as redes sociais como escrever, isto com quê, e contactar por e-mail geral@escrever.com.
Podem mandar-nos nudes por DM também, se quiserem.
Bye! Bye.